projeto desenvolvido pelo Instituto Mamirauá, a WWF Brasil e a Conservation Drones. Esse projeto que pretende identificar o comportamento dos botos e ajudar na contagem desses animais, né? Então, por meio de drones, o projeto percorreu 400 quilômetros pelo Rio Juruá, lá perto do município de Tefé, no Amazonas, em 8 dias, e conseguiu avistar 791 botos, para ser mais específica. Então, quem vai contar mais sobre esse projeto, conversando agora com a gente, é a oceanógrafa e líder do grupo de pesquisa em mamíferos aquáticos do Instituto Mamirauá, a doutora Miriam Marmontel. Como é que foi esse projeto? Foi quando que vocês fizeram essas imagens com a ajuda aí do drone?
Foi agora no final do ano, nós já vimos trabalhando, pensando nessa ideia de usar drones, né, há algum tempo, em parceria com o WWF. Fizemos um pequeno projetinho piloto no lago de Tefé, de apenas 2 dias, e aí fomos realmente a campo para aplicar a metodologia no final do ano, em novembro, já no Rio Juruá, né, para tentar obter imagens dos botos naquela região.
Entendi. Eu falei drone, mas não foi um só, né? Foi mais de um drone.
Na verdade, nós utilizamos dois. Porque nesse momento a autonomia de voo deles ainda é relativamente curta, né? Especialmente para o nosso objetivo. Então, nós tínhamos um que veio emprestado do WWF e um que foi adquirido através de um projeto conjunto. Então, nós lançávamos um e aí, quando a bateria acabava, nós já lançávamos o outro para não perder justamente a continuidade das imagens.
E vocês iam acompanhando o percurso de barco pelo Rio Juruá? Como é que vocês fizeram isso na prática?
Exatamente, nós fizemos, a equipe toda estava embarcada num barco regional, que normalmente nós fazemos esse levantamento dos botos. E aí, concomitantemente, nós lançávamos os drones para depois comparar, né, a contagem que nós fizemos visualmente com a contagem que o drone vai poder nos proporcionar.
Entendi. Agora, doutora Miriam, por que vocês escolheram especificamente essa localidade, né, ali pertinho do município de Tefé? E também queria saber o que motivou esse projeto, por que vocês resolveram filmar, né, essa jornada aí dos botos ali nessa região.
O Rio Juruá foi, de certa forma, era uma localidade que sempre se viu falar em grande abundância de animais, né? Um local ainda com muitos quelônios, muitos botos, peixes bois, nossos animais de interesse, né, com os quais nós trabalhamos, jacarés. Era um rio relativamente próximo de Tefé, né? Então era uma área que nós gostaríamos de desbravar. E um rio também sinuoso, bastante sinuoso, que seria até um desafio, né, para o uso do drone, para nós conseguirmos controlá-lo, manipular o voo todo. Então, uma série de pequenos fatores que nos ajudaram a selecionar o rio, inclusive o nível da água, né? Porque nós precisamos fazer esse tipo de trabalho pelo barco a mais ou menos uma meia água, não pode estar nem muito seco, nem muito cheio, né? Que dificultaria ou a visualização dos animais, ou o tráfego do barco. E o Juruá estava, assim, num nível perfeito no momento que nós fizemos a viagem.
Entendi. Agora, complementando a pergunta, por que vocês resolveram, doutora Miriam, filmar esses animais? Qual que é o intuito da pesquisa? De maneira prática, de que forma esse estudo pode ajudar na preservação dos botos e até de quelônios, outros animais que vocês conseguiram visualizar com essas imagens?
O nosso objetivo principal é fazer esses levantamentos dos botos em diferentes rios da Amazônia, né? Porque, na verdade, são várias Amazônias, então, um levantamento em um rio não dá para dizer, né, fazer uma estimativa e dizer que, multiplicar pelo tamanho da Amazônia, dizer que são tantos animais. Essa estimativa de abundância, densidade dos botos é um parâmetro muito importante para a gente conhecer a dinâmica populacional das espécies e fazer projeções de viabilidade populacional, ou seja, o status da população, se a gente tem previsão de que a população vai crescer ou diminuir ao longo do tempo, né, e o que a gente poderia fazer para melhorar a situação da espécie.
Uhum.
E esse tipo de pesquisa que nós fazemos normalmente com o barco, ela é bastante onerosa em termos de tempo, né? De quantidade de pessoal envolvido. Nós geralmente empregamos 10 pessoas nessa expedição, pesquisadores, assistentes, e um tempo bastante longo também, né? Cerca de 10 a 15 dias. E nós esperamos, então, que com o drone nós possamos fazer esse mesmo tipo de trabalho, talvez num período de curto menor, atingindo, inclusive, áreas que a gente não poderia estar atingindo com o barco, né? Talvez lagos interiores. E talvez também proporcionar, através das imagens, uma contagem mais precisa do que aquela que nós conseguimos fazer visualmente.
Uhum. Agora, além, você falou da contagem, né? Mas além da contagem, vocês também pretendem visualizar, identificar o comportamento dos botos, né? Vocês já tiveram alguma, depois dessa primeira etapa do projeto, já tem até os vídeos, alguns vídeos na internet, né, doutora Miriam? Vocês já tiveram algum indício, algum fato novo que vocês desconheciam antes? Algum fato relacionado mesmo a essa questão comportamental dos animais?
Olha, nós observamos vários grupos mistos do boto vermelho com o boto tucuxi, que é uma coisa que não é muito normalmente documentada, né?
Uhum.
Normalmente a gente vê os grupos separados. Mas essa tecnologia, ela é de ponta, né? E nos abre, assim, todo um universo novo que pode ser utilizado para diversas pesquisas, tanto com mamíferos aquáticos, essa parte de estimativa populacional, distribuição, comportamento, mas também para o parte de quelônios, por exemplo, encontrar os ninhos de quelônios, ninhos de jacaré. Dá para fazer, entrar para esses cometidos nesses lagos mais interiores e fazer levantamentos de animais lá. Serve para fazer mapeamento de áreas e talvez ver uma parte de conversão de hábitat, né, ao longo das reservas. Então, tem assim, uma grande potencialidade para a pesquisa.
Com menos riscos e menos impactos também, né?
Exatamente. Uhum.
Eu fico imaginando, você falou aí, né, de jacarés, né, sei lá, outros, né? A gente sabe que na prática, quer dizer, são os pesquisadores que vão, né, que dão a cara a tapa, que estão ali. E de certa forma, essa tecnologia pode ajudar nisso também, né? Até, causar menos impacto evitar, de certa forma, esse contato mais direto, talvez tendo uma informação mais genuína, digamos assim, né? Que não esteja contaminada por esse contato, justamente, pelo estresse de ter alguém ali tentando chegar. Pode trazer informações bem interessantes, né, doutora Miriam?
Exatamente. A gente está fazendo até alguns testes para verificar qual a altitude melhor, né, para se observar os animais sem atrapalhá-los, velocidade do equipamento, qual o ângulo que ele consegue visualizar, né, para ser o mesmo ângulo que os pesquisadores atualmente visualizam, para a gente poder fazer a comparação. E a gente também conta com essa parceria com Conservation Drones, onde os pesquisadores vão nos ajudar a desenhar um algoritmo que possa identificar os botos a partir da imagem automaticamente. Né?
Uhum.
Então, também facilita, porque toda essa revisão dessas imagens também é outra coisa que demoraria bastante tempo, né? Exigiria bastante tempo do pesquisador.
Entendi.
Então, é uma série de várias tecnologias, né, inovadoras, que podem nos ajudar bastante na pesquisa e, consequentemente, na conservação das espécies.
Maravilha. Eu vi que até agora foram divulgados 2 vídeos, correto?
Uhum.
Eles estão nas redes sociais das organizações, tanto do Instituto Mamirauá quanto do WWF, é isso?
Exatamente,
Tá.
Nós temos uma série de 5 vídeos, né, escrevendo e apresentando esse novo projeto com a nova tecnologia, e eles vão sendo lançados nas redes a cada 3-4 dias, né? São anunciados e lançados.
Uhum. A gente conferiu alguns trechinhos dos 2 vídeos que já estão disponíveis. Além de tudo isso que a gente falou, a qualidade das imagens é muito, muito grande. As imagens são muito lindas, né, doutora Miriam? Falando aqui no bom português.
São São magníficas, né? Porque a gente tem uma outra visão, né, daquilo que a gente costumava ver a nível da água, né? As árvores assim, acima da gente, agora a gente pode sobrevoar acima das árvores e ver o que está acontecendo na floresta. E são assim, imagens magníficas, realmente, né?
Ai, maravilhoso. E vocês já estão pensando em próximas etapas para o projeto, outras localidades, já estão estudando isso?
Sim, agora nós precisamos, já vendo, né, como nós utilizamos equipamento, nós já vemos algumas pequenas deficiências nele, né, ou necessidade de alguma melhoria, de algum equipamento talvez mais avançado que supra essas pequenas dificuldades que a gente teve, né, de captar imagem, talvez uma câmera melhor, né, a gente definitivamente precisa mais autonomia de voo, talvez também um equipamento que seja mais resistente à água, à chuva, né, porque de repente a gente está operando, o equipamento está um pouco longe da gente e cai uma chuva e aí pode prejudicar realmente o equipamento. Né? Então a gente precisa fazer algumas melhoriazinhas. E a outra melhoria é nesse sentido de desenvolver o algoritmo para facilitar a contagem a partir das imagens.
Tá certo, a gente fica no aguardo então. E para quem não tem rede social, também pode acompanhar os dois vídeos que já foram divulgados lá na página do WWF, no site mesmo, tá? É www.org.br/expedição-ecodrones. Tudo sem cedilha, sem acento, tá? Expedição Ecodrones. Lá vocês acompanham já os dois vídeos e muito em breve, né, os outros três que vocês já fizeram. Doutora Miriam, muito obrigada, parabéns pelo projeto e pelo empenho aí de todos vocês em preservar essas espécies tão importantes para a nossa Amazônia. Um grande abraço para você, viu?
Obrigada, Juliana. Um abraço para vocês também.
Tchau, tchau.
Tchau.
Conversei então com a doutora Miriam Marmontel, ela que é oceanógrafa e ela é líder do grupo de pesquisa em mamíferos aquáticos do Instituto Mamirauá.